desde a garotada, dão chance para a garotada imigrante. Basta olhar para a seleção francesa, ver quantos negros há na seleção da França, e não é de agora, é de sempre. Portanto, é bom a gente saber disso, que isto que está acontecendo na França não é fruto de geração espontânea. O que está acontecendo na França é fruto de um trabalho, de um olhar para o futebol como elemento educacional, dando chance à garotada excluída de fazer a carreira que hoje Mbappé, Doué, Keita, tantos fazem, e já não é de hoje que fazem. Então é bom a gente lembrar disso. Quero lembrar você.
Ou seja,
que
Juca, Lei Rouanet salvou a França, né?
Oi?
A Lei Rouanet ajudou a França a formar isso tudo. E apenas só lembrando, Juca, assim, não é só no futebol, né? Essa ajuda estatal se deu em todos os esportes e a França virou uma potência olímpica, com uma base de centros de treinamento, que são 13 centros de treinamento no esporte todo. E a França hoje é um fenômeno no judô, na natação, em todos os esportes, não é só no futebol. Ou seja, a Lei Rouanet ajudou a França, né, a formar essa potência olímpica no esporte.
A Lei Rouanet é, claro, uma brincadeira do Lúcio, porque Rouanet é um nome francês. Agora, inclusive o basquete, viu, Lúcio? Há quem aposte
isso,
que a França vai vencer os Estados Unidos no próximo Mundial de Basquete. Lembre-se que a final olímpica foi França e Estados Unidos, e se não é o Curry, no final do jogo, ligar a máquina de fazer 3 pontos, os Estados Unidos teriam perdido para a França. Muito bem, lembrando, trio de ataque, toda segunda-feira, 6 horas, na TV Brasil. 7 horas, na Rádio Nacional. 6 horas da noite, 7 horas da noite. É claro, 18 e 19 horas. Mas nós vamos falar de muito mais coisa. Na Rádio Nacional, às 20, eu não sei porque tenho mania de falar que é às 19, às 20, você que está ouvindo a Rádio Nacional sabe, às 20, 18 horas na TV Brasil, 20 horas na Rádio Nacional. Muito bem, a seleção brasileira, aí sim, você sabe que você pode ver no Spotify da TV Brasil, você pode ver, né, nos canais que a TV Brasil tem pelas redes afora, no YouTube, Spotify, isso tudo. Seleção brasileira joga amanhã, 9 horas da noite, contra a Croácia, aquela Croácia que nos eliminou, não exatamente aquela, na Copa de 2022 no Catar. O comandante continua a ser o Modric, aos 40 anos de idade. Hoje, aliás, o Ancelotti falou dele na coletiva que deu, dizendo que o Modric é um jogador absolutamente único, que não há no mercado da bola um jogador que faça as 3 funções do meio de campo como faz o Modric. Perdemos da França do jeito que perdemos, já é passado. Temos a Croácia pela frente. E aí eu pergunto a Lúcio de Castro, que expectativa tem você pro... Ah, não tem pergunta não, tem é break, é isso mesmo. A gente já volta. Estamos de volta na sua TV Brasil, na sua Rádio Nacional. E eu perguntei a Lúcio de Castro, ao fim do primeiro bloco, que expectativa ele tem para este amistoso amanhã, Brasil e Croácia?
Você sabe, Juca, que vendo Brasil e França, eu me lembrei muito de vocês dois, né? Porque quando eu falei que eu estava meio faceiro com essa seleção e quase um Pacheco recém-convertido, vocês me sacanearam muito, né? Falaram, você tem certeza disso? O papo foi por aí. E aí vendo, conforme o jogo ia andando, eu lembrava dos dois, assim, falei, meu pachequismo recém-convertido foi caindo, murchando, E eu, agora, apesar de tudo, eu tenho uma boa expectativa. Eu acho que tem um grupo de jogadores excelente e tem um treinador, como não tem há tempo. Agora, realmente, obviamente, está na prateleira abaixo das grandes seleções de Espanha e França. Agora, eu embora ele vá fazer alguns testes assim, eu tenho uma boa expectativa para amanhã. Acho que o Brasil deve apresentar alguma coisa a mais, assim, do que no jogo contra a França. Meu pachequismo diminui um pouco, mas eu sigo com algum ânimo para a Copa do Mundo.
Agora prepare-se para levar outra paulada. Zé Trajano, você parece que não tem exatamente essa ideia que o Lúcio tem, não é?
Não tenho. Primeiro que não é a seleção brasileira verdadeira. A gente ficou na expectativa que esses dois jogos fossem servir para que a seleção brasileira ganhasse um rosto, uma cara. Várias contusões, vários jogadores não puderam se apresentar, e durante os jogos, depois do jogo da França, teve a notícia que o Rafinha e o Wesley foram cortados. Então vai haver mais testes. Chega de testes. O próprio Ancelotti falou no coletivo que ele quer resultado. Não sei, olha. Como o Lúcio falou, e é verdade, todo mundo que acompanha futebol sabe, tirando os pachequistas, que o Brasil não é mais aquele. Nós temos que nos acostumar a conviver que o futebol brasileiro não é mais aquele. Nós não somos os melhores faz muito tempo. Não temos a melhor seleção, não temos os melhores jogadores, e dizem que nós temos o melhor técnico. Só que esse técnico nunca foi técnico de seleção, é técnico de clube. Então vamos esperar contra a Croácia um jogo que eu não espero quase nada. Talvez um jogador ou outro se destaque, está sendo testado, quem sabe o Danilo que apareceu, não o Danilo do Flamengo, que já foi, o Ancelotti falou que ele vai tratar, é Danilo mais 25 para a Copa do Mundo. Eu falo o Danilo do Botafogo, que foi bem nos poucos minutos que jogou. Vamos ver no ataque se ele coloca o Endrick, pelo menos no segundo tempo, para dar uma chance para o menino. Mas olha, está difícil, eu acho que está difícil. Nós estamos abaixo de França, Espanha, Portugal. Argentina também que se cuide, porque a Argentina não vem jogando bem, ou está no mesmo nível do Brasil, mas um nível abaixo desses que eu falei.
O Ancelotti, na entrevista coletiva que deu hoje lá nos Estados Unidos, deixou claro que ele pretendia que esses dois jogos já fossem jogos para entrosar a equipe titular, que as lesões impediram, e que, portanto, resultado, ele sabe que o resultado é importante do jogo contra a Croácia, mas que, dadas as circunstâncias, resultado mesmo ele está esperando na abertura da Copa do Mundo, na estreia do Brasil, primeiro jogo na Copa do Mundo. Que esse é o jogo para o qual ele está totalmente voltado. E ao responder à pergunta de um repórter sobre o fato de que o brasileiro gosta de jogo bonito e que ele não é exatamente um adepto do jogo bonito e sim do futebol pragmático, ele respondeu, olha, peraí, não é bem assim não. As últimas duas Copas que o Brasil ganhou com o Parreira e com o Filipão, dois ótimos treinadores, disse ele, com uma perfeita junção entre ataque e defesa, porque normalmente quem ganha uma Copa do Mundo não é quem faz mais gol, é quem sofre menos gol. Me incomoda ser chamado de defensivista, mas eu acho que a defesa é muito importante. E disse também, e isso me preocupou, que a torcida brasileira pode ficar tranquila em relação ao futuro da seleção, porque tem muito jogador bom, garoto, na seleção, hoje, que isso permite pensar um grande futuro. E eu estava certo, queria dizer, em relação à Copa. Não foi em relação à Copa. Foi talvez em relação à outra Copa, não a essa. Aguardemos. O Zé e Lúcio. O Lúcio, na sua abertura, fez referência às brincadeiras do senhor John Textor, às peraltices do senhor John Textor e o preço que o botafoguense paga por isso. O Botafogo ontem foi atropelado pelo Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, tomou de 4-1, poderia ter tomado de mais. Atlético Paranaense, que é o atual vice-líder do Brasileirão, ali colado no Palmeiras, Botafogo, que é o primeiro dos últimos. Lidera o Z4. O Furacão é o segundo do G4. Botafogo é o primeiro do Z4. Ô Zé, você acha que o Botafogo entrou numas de voltar para a segunda divisão?
Não, é... É o dever de muita gente que não é botafoguense. Não, olha, o Campeonato Brasileiro, gente, termina em dezembro. Em dezembro. Nós estamos começando abril. Então tem muita lenha para queimar, muita água para correr debaixo da ponte. Então não dá... o retrato no momento, o Botafogo caiu, já está na segunda divisão. Não é verdade. Está mal. Não tem técnico, o técnico é um pilantra, os jogadores estão sem receber, o time tomou uma cacetada feia do Atlético. Mas pode se recuperar, tem torcida, sabe? Pode entrar um técnico melhor não, porque o técnico agora é do sub-20, o que troca de técnico lá é uma grandeza. Um técnico que dê um jeito, mais ou menos, para brigar ali no meio da tabela, para não ficar tão ameaçado. Eu não digo que vai cair. É muito cedo para afirmar qualquer coisa. Então eu... Não desejo isso, acho que o Botafogo... Agora, o torcedor do Botafogo, muitos deles, a maioria, deve estar preocupada, porque, de repente, a coisa desandou. Quando desanda, às vezes, o conserto não é imediato. E tem que consertar rapidamente, porque, apesar do campeonato só acabar em dezembro, se for desandando, não tem recuperação, perde aqui, perde ali, empata lá, a coisa caminha para um rebaixamento. Mas é muito cedo ainda para prognosticar, vai cair.
Ô Lúcio, queria te fazer uma pergunta bem pessoal, meu camarada. Você fez a série de reportagens que fez lá atrás, mostrando sem tirar nem pôr quem era este ator de negócios, chamado John Textor, mostrando todos os maus feitos dele pela vida fora. E só porque tem dois olhos para ver, prognosticando o que seria no Botafogo. Estamos aí. Estamos vivendo o que estava prognosticado 2 anos atrás. E você apanhou muito. Que apanha ele torcedor, passional, a gente até compreende. Mas você apanhou de coleguinhas botafoguenses, de influenciadores botafoguenses. Minha pergunta é pessoalíssima. Alguém já te pediu desculpa, não?
Eu volto essa pergunta para você, Juca, respondendo, e você vai saber me responder. No episódio do Kia Jorabichian, na MSI, você recebeu desculpas de alguém?
Não.
Eu te digo a mesma coisa, então. A coisa funciona assim, e você sabe exatamente o que eu estou falando. Mas você também sabe, a gente tem casca para isso. Curiosamente, na época, eu me lembro acompanhar, não como jornalista, mas os jornalistas que fazem essa crítica, que fazem aqui, é uma turminha, eu brinco, diz assim, o jockey tem aquele páreo, né, de primeira turma, segunda turma, e tem aquele páreo de matungo no jockey, né, que são os cavalos sem nenhuma expressão. E essa turma era muito do páreo de matungos, então realmente nunca me interferiu em nada, não dei a menor atenção, e hoje está aí. E torcedores também, eu jamais, a resposta é a mesma, você nunca recebeu desculpas, nunca te pediram, você vê alguns, a coisa mudou, assim, você vê que não tem mais aquele nível de ofensa, assim, etc. E alguns eu encontro e falo, você tinha razão, mas a turma que falou, etc., você bem sabe, fica quieta e acho que, não sei se tem alguma vergonha, né?
Você ia falar, Zé?
Não, só para esclarecer um pouco quem está nos vendo e ouvindo, qual é a situação real do Botafogo? Nós estamos falando texto para cá, texto para lá. O que está havendo no Botafogo? O que, que o rapaz, o senhor, o pilantra, está aprontando ou sumiu?
O rapaz foi posto para fora do comando das suas empresas. O rapaz está com o Botafogo endividado, ameaçado de transfer ban 3 ou 4. E o rapaz está gozando do dinheiro que ele amealhou, está nem aí para o Botafogo. Desapia.
Não, é bom para você que não está acompanhando o dia a dia. Não, sabe por quê? Quem não está acompanhando o dia a dia não sabe exatamente o desenrolar da coisa. Por isso que eu pedi uma explicaçãozinha.
Isso.
Sim, é, tudo a explicação bem. É a do Juca. O projeto, a coisa cada dia mais aparece sem nenhuma perspectiva, nenhuma luz no fim do túnel. A cada dia se complica mais. Ele foi tirado do comando da Eagle, né? E se mantém aqui no Botafogo por um fio, por uma liminar. E não tem nenhuma perspectiva de ter um grande investimento, de você, pela situação que ele levou a empresa dele e o Botafogo. Agora, o projeto dele de viver lá no exílio dourado dele das Bahamas, da Flórida, esse vai de vento em popa, como sempre aconteceu na vida dele. Ele deixa um mar de coisa destruída para trás e ele, na vida pessoal, fica muito bem.
É isso. É um tanuri, entendeu, Zé? É uma espécie de Nelson Tanuri. É isso. Olha aqui. Hoje, você sabe que o canal, que é a TV Brasil, é o canal do futebol feminino. Hoje tem a Ferroviária, que é um dos times favoritos ao Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, que também está fazendo um belíssimo Campeonato Brasileiro. 21h tem Brasileirão Feminino na TV Brasil. Rodada muito interessante. Esta quinta rodada que passou... E que é hoje começa a sexta, com Ferroviária e Cruzeiro. Na quinta rodada, tivemos Cruzeiro 3, Fluminense 2. Juventude 1, Flamengo 3. Vitória 0, Atlético Mineiro 3. Botafogo 1, Corinthians das Brabas 3. Santos 1, as Sereias, contra a Ferroviária, as Guerreiras 1. E o São Paulo, as soberanas, pegaram as esmeraldinas, líderes invictas até então, do Palmeiras, e meteram 3-0. Aí sim, Rubens Lisboa entrou em profunda depressão. América Mineiro 1, misto 1. No Grenal, o Inter perdeu para o Grêmio por 1-2, como mandante. Jogo que você acabou de ver os gols, que foi exibido pela TV Brasil. E o Bragantino perdeu em casa para as meninas do Bahia por 2-1. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino vai pegando fogo. E falar em pegando fogo, Zé Trajano, você fez uma observação que tinha me passado despercebida, sobre a qual eu gostaria que você comentasse. Então, o Bolsa Atleta anda batendo recordes?
A gente fala de muitos problemas, muitas soluções, muitas ideias, muitas atitudes daqui e de lá, e esquece muito de falar do esporte, da proteção, né? O que o Ministério do Esporte faz em relação, o que o governo federal faz em relação ao atleta brasileiro, ao esporte olímpico brasileiro, desde a base até ao alto rendimento? Eu também sou, até hoje não me conformo que a Ana Moser tenha sido destituída do Ministério do Esporte. Enfim, mas de qualquer maneira, você também. Eu acho que o Lúcio também completa essa indignação. Mas claro, o Bolsa Atleta bate agora, supera tudo que aconteceu até. Eu vou até, tenho até uns dados aqui, eu separei, deixa eu pegar aqui o óculos. São 10.885 atletas contemplados. Nunca houve um número tão grande de atletas de todas as modalidades, de vários tipos, sabe, de base, alto rendimento. São de 231 milhões que o governo federal está repassando para esses atletas. Houve um aumento em relação à temporada passada de 40%. Tomara que isso reflita o exigir medalha, não quer dizer que o Brasil, que isso aí não é para exigir medalha dos atletas, mas que possam competir com dignidade, com atletas de outro país, que façam, que brilhem lá fora, mas ninguém está na expectativa ou na obrigação de retribuir com medalhas, né? Mas, de qualquer maneira, é um feito a ser registrado.
Até porque, né, Lúcio, vamos ter Olimpíadas em Los Angeles, ao que tudo indica.
Lá, veja você.
Isso. Não sei se os Estados Unidos continuarão em guerra. Estou um pouco animado, aliás, bastante animado, com as manifestações que houve ontem. Mais de 8 milhões de pessoas invadiram os Estados Unidos inteiro, né? Não ao rei, não ao rei. Quer dizer, enfim, uma reação maciça, né, da população democrata dos Estados Unidos. Mas, enfim, teremos Copa do Mundo lá, teremos Olimpíada lá. E teremos um dinheiro de 15 mil dólares para certos países, para turistas, torcedores de certos
países. Isso vai dar ruim, né, Júlio?
Agora, né? Oi?
Isso vai dar ruim, não é?
É? Sim. Eu queria que o Lúcio falasse sobre essa questão e falasse sobre o que ele descobriu hoje em relação aos telefones celulares dos jornalistas.
A gente está vendo, Juca, assim, a desmoralização completa do Infantino, né? Aquela ideia da Copa do Mundo ser uma coisa de inclusão vai desabando nos atos do Trump. Trump já declarou que a gente vai ter um visto calção para alguns países, né? Alguns países dessa lista, e são aqueles países africanos, etc. Alguns ele já impôs que não poderão ter turista ou jornalista, simplesmente não poderão ir, como Haiti, Irã. Alguns outros dessa lista terão que pagar um visto calção, ou seja, 15 mil dólares você deposita, vai na cobertura ou na Copa do Mundo como turista e você só recebe de volta no seu país, o que obviamente é absolutamente excludente. Você imagina uma empresa de comunicação, por exemplo, de um país desses, depositando 15 mil dólares para um profissional cobrir, fora o dinheiro que vai gastar com ele lá. Então, por aí, ele já exclui um monte de gente. E aí o Infantino, cada dia mais desmoralizado, porque a Copa do Mundo, que é uma coisa pensada para incluir, segundo o mito, né, do futebol, da FIFA, etc., ela já começa absolutamente excludente com vários países. E hoje, agora há pouco, antes de entrar no ar, a gente conversava até, eu fui, fiquei estarrecido uma matéria. A gente falou outro dia do Nick Harris, o cara que fez a matéria do Fabrício Romano. Outro dia, hoje ele publica uma matéria absolutamente estarrecedora, que todas as organizações de repórteres do
mundo. Onde foi publicada a matéria, Gil Lúcio? Onde foi publicada a matéria?
Matéria foi publicada no Play the Game, que é uma instituição poderosíssima e com a maior credibilidade. Quem pode procurar lá vai encontrar. E o Nick Harris fala que já existe uma demanda das organizações de repórteres, por exemplo, com recomendações para que repórteres do mundo inteiro que estejam planejando estar na Copa do Mundo, por exemplo, zere seu celular, leve um celular alternativo. Com medo do ICE, aquela instituição de imigração americana, ir lá pegar e dar dura nos celulares do reportariado, né? Na imigração, ali no ato, o que é absolutamente inacreditável, inédito, inconstitucional. Mas nesse momento dos Estados Unidos do Trump, ninguém duvida mais que pode acontecer. Então, as recomendações: zerar redes sociais, ver o que você fala do Trump ao longo do tempo, não levar celular, o seu celular, e ir com celulares alternativos, o que torna essa Copa absolutamente uma aberração. Você imaginar repórteres tendo essa recomendação.
Daí é que eu digo, e nossa equipe será esperta, a gente tem uma sessão que chama Vai Dar Ruim. Mas aí, no caso, não é nem que vai dar ruim, vai dar péssimo. Mas roda a vinheta, só para a gente assinar. Vai dar péssimo, tô preocupado com essa Copa. Muito bem. Vamos falar de coisa boa? Sabe quem está fazendo 90 anos? Sim, você sabe, a nossa Rádio Nacional. E a nossa Rádio Nacional tem hoje um curador especial, que se chama José Trajano. Vamos ver antes do que se trata? Conte-nos, Zé Trajano.
Vamos ver a vinheta de Brasil e Espanha, aquela goleada de 6-1. Toca o bonde, vamos lá. Jorge Cury no ar.
E essa combina com Ademir, vai levando Ademir pela meia direita, vai progredindo, abriu pela ponta, prepara o centro, demorou, executou na direção de Chico, recebe Chico dentro da área, atraiu Alonso, bateu Alonso, tenta bater a segunda vez, atrasou para Jair, Jair devolveu para Chico, muito mal na fogueira, Chico então choca-se contra Alonso e ainda leva vantagem no lance, prepara o centro, executa na direção de Ademir, Ademir dentro da área, atenção, não consegue atirar, não tem ângulo, virou, atirou, gol! Puxa! essa combina com o Ademir.
Agora vamos por baixo. Eu ouvindo agora a narração, esse não é o Jorge Cury. Ah. Não é o Jorge Cury. Esse aí é o Antônio Cordeiro. O outro, ele dividiu a narração. E o atrás, o gol, quem fala que a gente não entende direito o que fala é o César de Alencar. Vamos lá, fala, Juca.
Ô Zé, eu entendi bem, Zé. E o que é pior, eu achava que essa coisa de errar o português de maneira grotesca era uma coisa dos tempos mais modernos. O senhor César Alencar falou interviu, em vez de interveio. Não sei se você percebeu.
É, mas o César Alencar tem uma fama que não entrou para a história como uma fama, você sabe, de dedo duro denunciando os companheiros, colegas da Rádio Nacional que foram presos pela deduragem dele, que os taxou de comunista. Mas eu quero falar uma coisa. Esse jogo, o Lúcio, quando a gente decidiu por esse jogo, essa narração do Antônio Cordeiro, que eu estava ouvindo agora, achei que era do Jorge Cury, falou, é verdade mesmo que cantaram Torados em Madrid durante no final do jogo, quando o Brasil estava goleando. É verdade, Lúcio. Essa música do João de Barro, nosso Braguinha, e o Alberto Ribeiro, foi gravada muito tempo antes da Copa de 50, na década de 30 ainda. Mas nessa vitória do Brasil sobre a Espanha, a torcida cantou. O Braguinha estava presente ao estádio, diz ele que foi a maior emoção da vida dele. E outro dia, pesquisando sobre esse gol, essa cantoria, eu vi uma entrevista do Flávio Costa, que era técnico, uma entrevista dada mais para cá, não anos depois da Copa de 50. E ele fala que a cantoria, que a torcida brasileira cantando em coro, sei lá, cento e tantas mil pessoas, cantando o Torado de Madrid, estimulou muito, levou o nosso time à frente e foi a grande responsável pela goleada no Brasil, 6-1 sobre a Espanha.
Eu vou cantar uma palhinha para vocês, tá?
Não, aí o programa capela. Acaba rápido.
Meu, vai desafinar. As de Madrid,
isso não estava no meu pedido, né?
Voltou mais aqui para ver se sim, para ver peri, latimbum. Agora o intervalo, a gente já volta. Para timbum, bum, 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 para timbum, bum, bum, e juro não volto mais aqui para timbum, bum, bum. Imagine você estar no estádio, a seleção jogando, metendo uma goleada e os caras cantando, sei lá, quase 200 mil pessoas cantando. Deve ter sido uma coisa assim enlouquecedora, a ponto de a Espanha nunca mais ter aceitado vir jogar no Brasil. Quando era convidada, se recusava. Veio jogar na Copa das Confederações. E, aliás, por sinal, tomou um baile. Tomou de 3 naquela final da Copa das Confederações de 13. Eu queria que você que nos vê...
Cá entre nós...
Diga.
Muito melhor que sou brasileiro. É muito melhor, né? Sou muito mais adorado em Madrid.
Ô Zé, eu sempre digo
isso. Mas com o Juca cantando, seu Zé? Com o Juca cantando é melhor?
Não, sem o Juca cantando. Não.
Eu ia dizer isso para você que nos vê, esses dois canalhas, que não tem outra maneira de adjetivá-los, no intervalo ficaram pedindo para a direção cortar eu cantando e tal. É porque não tem a minha voz, é isso. Não tem nem meu cabelo, nem a minha voz. Não há de ser nada. Vamos falar de cultura, vamos falar de gol de letra em homenagem ao Raí. Você sabe, evidentemente, quem é Marcelo Duarte. O cara que fez o Guia dos Curiosos e tamanho foi o sucesso do Guia dos Curiosos que ele saiu fazendo guias por tudo quanto é jeito, de tudo quanto é modo, criou até uma editora, a Panda Books. Ele agora está lançando esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Álbum de figurinhas, de figurinhas das Copas. O álbum dos álbuns de figurinhas das Copas, que é uma verdadeira joia. Ele pega todos os álbuns de figurinha, desde sempre, nas Copas do Mundo, desde de figurinhas que envolviam balas, e com textos, explicando cada um dos álbuns, com fotos de cada um dos álbuns. Olha, é uma coisa rara, é uma coisa rara, é uma delícia. Veja, coisas antiquíssimas, tem álbuns de todos os tipos. Eu recomendo muito. Isso vai ser lançado agora, dia 4 de abril, aqui em São Paulo, mas já está em pré-venda. Se você quiser ir atrás, é da Panda Books, a editora do Marcelo Duarte. Eu não tenho dúvida de que você vai ficar muito feliz com o livro. Diga, Zé.
Além da lembrança que ele fez muito sucesso e faz sucesso com Guia de Tudo Quanto é Jeito, começou com Guia dos Curiosos, trabalhou durante muitos anos com a gente na ESPN, no programa Louco pelo Futebol, que fez muito sucesso, ao lado do professor Celso Zelt, do Cláudio Arregui, do PVC. Louco pelo Futebol, um programa que marcou muito na história da ESPN.
E eu quero recomendar para vocês, pela Netflix, um filme argentino chamado Parque Lezema, que é um encontro de dois aposentados durante a ditadura argentina. Um deles é um comunista inveterado, o outro é um cético inveterado, mas é um show de atuação dos dois, um filme surpreendente pelo desfecho. Recomendo muitíssimo Parque Lezema. Além de ter Lúcio de Castro, agora não perderá. Além de ter no final do filme, no fundo, em BG, como se diz, uma gravação da Internacional, senhor Lúcio de Castro, de fazer chorar. Uma beleza, uma beleza. Parque Lezema na Netflix. Não perda. Hora de dar parabéns. Parabéns para você. Fica por conta de Zé Trajano, que ele canta muito bem. Parabéns para você. Falemos, Zé Trajano, de Zé Celso, que faria 89 anos.
Grande, inesquecível Zé Celso, lá de Araraquara. Araraquara, que tudo nós falamos aí do futebol, que tem um belo time de futebol feminino, também é terra do grande Inácio de Loyola Brandão, que está fazendo 90 anos.
Sim.
Zé Celso, né, revolucionou o teatro brasileiro, né? O Teatro Oficina, lutador pelo espaço do Teatro Oficina e pelas obras que ele encenou lá. Um grande batalhador, um revolucionário do teatro, foi um contestador, foi um anti-tudo, né? Revelou muita gente e morreu, infelizmente, num incêndio no apartamento dele. E quando se fala de teatro no Brasil, não se pode esquecer do grande Zé Celso Martinez de Corrêa.
Zenon, faz 72 anos, Zé Trajano.
Ah, o Zenon marcou muito no Guarani, né? E depois o Corinthians, na democracia corintiana. Ele com seu bigode pintadinho ali, esse pera, né, que fala.
Pera
é essa, essa coisa embaixo do lábio, né? E jogava muito, batia muito bem falta, chutava muito forte, dava lançamentos longos. Foi um jogador, o azar dele, que na posição que ele jogava tinha muito craque, porque senão teria sido titular da seleção brasileira. Zenon, escreveu o nome dele no futebol. Está vivo, Campinas, começou no Guarani, mas no Corinthians foi muito bem, né, Juca?
Foi muito bem, fez parte daquele time bicampeão, 82 e 83. Ele com Sócrates, com Casagrande, com Vladimir, Zé Maria, era um timaço. Ele parece o D'Artagnan, parece um autêntico mosqueteiro, né? E César Sampaio completa hoje 58 anos de idade.
Ele tem cara de bonachão, sempre foi bonachão, né? O jogador começou no Santos, sim, depois marcou também muito no Palmeiras e vem desempenhando um papel de gerente de futebol aí depois que encerrou a carreira. Teve incluído na seleção brasileira, no Santos, vários times espalhados pelo Brasil. Um volante, não foi nenhum craque, mas um jogador muito eficiente, muito querido pelas torcidas do time que ele jogou.
Muito bem, e agora vamos lembrar aniversário da morte de Jesse Owens. Morreu aos 16 anos, num 31 de março de 1980, assunto para Lúcio de Castro.
talvez seja o maior atleta da história das Olimpíadas, não só pelos feitos esportivos, com 4 medalhas de ouro na Olimpíada de 36 na Alemanha, mas pelo que ele significou. Um homem que só pelo próprio ato, pela própria prova que ele correu, desmoralizou o Hitler naquele momento, que estava nas tribunas, propalava o mito da superioridade ariana. E as vitórias do Jesse Owens acabam demolindo esse mito da superioridade ariana, com ele, um negro, ganhando as 4 medalhas de ouro. A mais significativa, nos 100 metros, diante de Hitler na tribuna, e as imagens são muito impressionantes, que é um Hitler transtornado vendo a vitória de Jesse Owens. O Jesse Owens, depois das Olimpíadas, ele tem uma trajetória muito incerta, né? Porque até pelo racismo existente, ele não capitaliza o imenso feito dele e se vê obrigado em alguns momentos a exibições correndo contra cavalo, etc., para se sustentar, para se manter vivo. Isso gera nele uma grande revolta, assim. Ele não é um ativista da causa depois, muito por causa disso, mas no fim da vida ele vai reencontrar e se coloca ao lado da causa, etc., já um pouco mais sereno e tudo, mas é um cara com uma trajetória única e que tem essa marca. O homem que desmoralizou Hitler no Estádio Olímpico em Berlim em 36.
É curioso, né? O Lúcio, se eu não estou enganado, ele não tem as medalhas caçadas por ter feito um anúncio, uma publicidade? Não teve isso?
Exatamente, ele teve as medalhas caçadas. Isso. E aí também no fim da vida fazem uma homenagem a ele, etc. Mas é inacreditável. Isso. Tudo que aconteceu com ele explica o tanto da revolta dele.
Agora, é gozado, né, Zé, a gente pensar o seguinte, né? Porque se você comparar, digamos, com uma mensagem política de Boca, né? Muhammad Ali, Diego Maradona, Dr. Sócrates tem um papel mais importante, né? Pela militância. Agora, o Jesse Owens, de boca fechada, fez um bem para a democracia do mundo, para a humanidade, né? Ao calar o Hitler, que não tem tamanho, né, Zé?
Ele é prova concreta para aqueles que dizem que esporte e política não se misturam. Veja você. Isso. O que aconteceu em Berlim, 1936, na Olimpíada.
É exatamente isso. Vamos agora fazer o nosso Observatório da Imprensa, lembrando de Alberto Diniz. Depois do famigerado PowerPoint da Globo News, que resultou num pedido envergonhado de desculpas e em duas demissões dos estagiários, alguns veículos fizeram o verdadeiro PowerPoint. Puseram no centro quem deveriam pôr, apresentaram o verdadeiro responsável pela reestruturação, pela permissão à reestruturação do Banco Master, o senhor Roberto Campos Neto, que incrivelmente desaparece do noticiário. Negócio de maluco. Foi o cara que presidia o Banco Central no governo Bolsonaro que autorizou a reestruturação do Banco Master. Mas ele está fora na grande imprensa. Ele não aparece. É um negócio fantástico. Mas, enfim, foi feita o PowerPoint falso, permitiu o surgimento de PowerPoints verdadeiros. E o tiro acabou saindo pela culatra. Mas também, nesta semana, por investigação da imprensa, e é bom você prestar atenção nisso, sites de fofoca, tipo Alfinetei, entraram com tudo na produção de fake news contra o governo. Com as coisas mais desbaratadas, com o patrocínio de Betis, essa Seven e que é do cara que fazia, que tem o Tigrinho e que viajava junto com deputados e no seu jatinho particular, deputados do Centrão, evidentemente. levando-os para Fórmula 1 na Itália, enfim, para mordomias, né? Ele que é muito amigo de Ciro Nogueira, que vivia ou vive junto dele nessas viagens de mordomia. Então, preste atenção que agora estão usando sites de fofoca para pregar mentiras, vendendo a ideia de que enfim, eu não vou nem dizer o que eles estão vendendo a ideia, porque é dar muita pelota para eles. Mas tome cuidado com essa gente, que essa gente é perigosa. Isto dá medida, é um ensaio do que será a guerra eleitoral. A guerra eleitoral com a extrema-direita representada por Flávio Bolsonaro, agora Caiado, esse outro Renan Santos. Um horror. Preste atenção para não se deixar enganar. Vamos ao prêmio Osmar Santos. E o garotinho Osmar Santos diria: e que gol, e que gols da seleção francesa. Uma homenagem a essa seleção que está fazendo verdadeira homenagem ao futebol. Tomara que continue a fazer e se torne, né, uma das atrações mais gostosas de serem assistidas na Copa do Mundo que vem aí. E João Saldanha daria o prêmio para quem?
Meus amigos, sendo isso.
Para quem, Zé Trajano? Para quem?
Os jogadores do Irã. Os jogadores do Irã. O Irã foi disputar um amistoso contra a Nigéria, na Turquia. Os jogadores do Irã entraram em campo com mochilas infantis para homenagear as 170 crianças e professores que foram assassinadas, né, durante ato genocida, né, de Israel e dos Estados Unidos. Homenagem. Futebol também foi uma. Foi tocante essa homenagem. Agora vocês viram que olha as mochilas. Os jogadores seguraram as mochilas, depois botaram nos pés. Foi um amistoso que o Irã acabou sendo derrotado pela Nigéria por 2-1.
É uma cena realmente. 170 meninas bombardeadas numa escola. Pense nisso. Pense você ser pai. Pense você ser mãe. Pense você ser irmão, ser irmã, ser tio, ser tia, ser avô, ser avó, ser vizinho, ser amigo. Pense. 170 crianças saíram de casa para ir para a escola e não voltaram porque as forças armadas americanas e israelenses bombardearam a escola. Tá?
Bom, só lembrando, Gil, em relação à Copa, a seleção do Irã ameaçou não ir aos Estados Unidos disputar a Copa.
Sim.
Mas decidiu ir, né? Mesmo com as declarações do Trump, que não garante segurança para os jogadores, esses jogadores que vocês viram aí colocando as mochilas. Vejam vocês.
E Juca, só para arrematar esse papo, assim, está acontecendo uma coisa interessante nos Estados Unidos. Essa semana o Jeffrey Sachs, um analista importantíssimo, conhecidíssimo de Colômbia, declarou, escreveu e deu várias entrevistas, isso você encontra no YouTube, falando que o Trump, no momento, é um homem demente. Ele banca com todas, ele fala, assim, não tem o cartão, mas visivelmente é um homem demente e desequilibrado, que os Estados Unidos estão na mão desse sujeito.
Muito bem, e é hora da gente mandar para o chuveiro. Quem? Hoje é dia 30, amanhã é 31 de março, depois da manhã é 1º de abril, o dia do golpe militar de 1964. Obviamente, ninguém mais merece ir para o chuveiro do que todos aqueles que interromperam o processo democrático brasileiro e atrasaram o país em mais de duas décadas. Então, a gente está lembrando de um momento terrível da vida brasileira, em que opositores iam para a cadeia, em que opositores foram enterrados, foram mortos, em que opositores foram torturados, foram jogados no mar, foram suicidados, foram desaparecidos. O Brasil viveu isso. O Brasil nunca mais quer viver isso. Para que o Brasil nunca mais viva isso, é absolutamente fundamental que todos nós tenhamos a memória disso. Principalmente você que é jovem, que eventualmente não conheça essa história. Informe-se sobre essa história. Saiba que tem aí um bando de gente hoje que quer a volta daquilo. O senhor Jair Bolsonaro é um símbolo disso. O senhor Flávio Bolsonaro andava por aí até outro dia, agora tirou, com camiseta, com a foto de Brilhante Ustra, um dos principais torturadores do período da ditadura. Se informe, vá ver Ainda Estou Aqui, vá ver Agente Secreto, vá conhecer o que foi a história do golpe, a história da ditadura no Brasil. Nunca mais. A gente volta na segunda-feira, 18h, na TV Brasil, 20h, na Rádio Nacional. Até lá.
Seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz, não.
A banda pernambucana Ave Sangria, que teve um disco censurado pela ditadura militar em 1974, será indenizada pelo Estado brasileiro. A decisão foi aprovada pela Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania na última quinta-feira. Uma das bandas icônicas da psicodelia pernambucana, a Ave Sangria teve seu voo interrompido pela ditadura militar. Em 1974, a música Seu Valdir emplacou nas rádios com uma letra sobre o amor de um homem por outro homem, por conta da conotação homoafetiva da letra, vista pela ditadura como um atentado à moral e aos bons costumes. Todos os discos foram recolhidos das lojas. O baque foi grande. O segundo disco previsto foi cancelado pela gravadora e a banda acabou se desfazendo e só voltou nos anos 2010. Segundo o conselheiro da Comissão de Anistia, Manuel Moraes, o processo reuniu provas das perseguições sofridas pelos músicos do grupo, o que levou à indenização vitalícia de R$ 2.000 por mês, mais o retroativo desde a data do protocolo. Para o conselheiro Manuel Moraes, os valores não reparam os danos causados pela ditadura militar à banda.
A interrupção da carreira deles é um dano irreparável. Então, na verdade, o que aconteceu aqui foi o reconhecimento público e o pedido de desculpas pelos atos de exceção praticados contra esses integrantes e contra a cultura popular. Lembrando que a música deles era uma música que buscava construir uma alternativa crítica a tudo aquilo que a sociedade na época vivia, que era o cerceamento da liberdade, a falta de democracia.
Para Marco Polo, vocalista e compositor da Ave Sangria, a notícia da anistia trouxe emoção e alívio.
Porque embora eu achasse que aquele episódio já estava soterrado no passado, no fundo talvez eu ainda sentisse um pouco do trauma que foi a proibição do nosso disco e que levou à destruição da banda. É claro que nós não temos mais nossa juventude de volta, nem o dinheiro que ganharíamos se tivéssemos continuado com a nossa carreira, mas mesmo assim é uma boa notícia saber que haverá uma remuneração econômica.
Em 2019, a Ave Sangria lançou o segundo disco, 45 anos depois do primeiro, com Marco Polo e Almir de Oliveira, da formação original. Almir comenta a sensação de justiça feita.
E retornamos aos palcos, depois de tanta emoção, aliviado de tudo isso que aconteceu com a gente. A reparação financeira é importante, porém, esse reconhecimento dos danos causados e a justiça que foi feita é o nosso maior legado nesse momento. Deixo aqui um abraço para todos e todas vocês e a certeza de que a democracia deve ser preservada agora e para sempre, para que novos episódios como este não venham causar tantos danos ao povo brasileiro.
Em 2023, a ave sangria se tornou patrimônio cultural imaterial do Recife. O grupo segue com sua resistência criativa, agora alçando voos livres das amarras repressoras do passado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Eu falo tudo isso, pois sei que o senhor está camadão em mim. Eu quero ser o seu brinquedo favorito, seu apito, sua camisa de cetim. Mas o senhor precisa ser mais decidido em demonstrar que corresponde ao meu amor, pode crer. Senão eu vou chorar muito, seu Valdir, pensando que vou lhe perder, seu Valdir, meu amor.
A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira 20 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão em 6 estados. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro, com atuação na Bahia, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público da Bahia, a investigação iniciada há mais de 2 anos no interior do estado permitiu identificar que a organização baiana enviava dinheiro e maconha para o Rio de Janeiro e recebia de volta armas e drogas. Ainda segundo o MP, foram identificadas 3 grandes fazendas estruturadas destinadas ao cultivo de maconha na zona rural de João Dourado, na Bahia. As áreas contavam com tecnologia e sistema de irrigação permanente, possibilitando a realização de até 3 colheitas ao longo de 1 ano. Durante a operação desta terça-feira, a Polícia Federal incinerou mais de 15 toneladas de maconha, além de destruir o maquinário utilizado na produção agrícola e apreender os veículos usados no transporte das drogas entre os estados. As investigações revelaram ainda que a organização criminosa utilizava diversas contas de pessoas físicas e jurídicas para evitar a identificação da origem do dinheiro. De acordo com a Secretaria de Segurança da Bahia, as apurações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a responsabilização dos integrantes do grupo criminoso. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, vai receber a partir desta terça-feira, dia 31, até 21 de junho, a exposição Joaquim Torres Garcia, 150 anos. A mostra celebra a história do artista uruguaio, um dos mais importantes e influentes da arte moderna na América Latina durante o século XX. Os visitantes vão conferir cerca de 500 itens, entre obras, documentos, pinturas, maquetes e desenhos. Saulo de Tarso, curador da exposição, afirma que a mostra já está sendo considerada a maior reunião de obras de Torres Garcia de todos os tempos.
Essa exposição, ela já está sendo sinalizada como a maior reunião de obras do Torres Garcia já feita em todos os tempos. Isso, para a gente, no Brasil, é um grande privilégio de poder acessar, porque realmente é muito raro, seria muito difícil fazer uma exposição como essa sem o apoio. Esse conjunto de obras que está sendo reunido pela primeira vez, ele mostra um Torres Garcia que amava as crianças, e aqui em Brasília a gente tem mais obras que dizem respeito a essa relação que Torres Garcia teve a vida toda com a África, com a arte indo-americana.
Segundo Saulo, o público pode se surpreender com artes que podem ter mais de 100 anos de autoria, mas que dialogam perfeitamente com a arte da atualidade.
Surpresa que o público que visita a exposição pode ter é ver esse frescor de uma arte que tem praticamente quase 100 anos de autoria, em alguns casos até mais de 100 anos, mas que dialoga perfeitamente com o mundo da arte contemporânea atual. Principalmente tem um cuidado de que muitas das obras fiquem muito acessíveis para as crianças. Então, outra coisa super bonita que tem na exposição são os brinquedos que o Torres Garcia fez durante algumas fases da vida dele, brinquedos inclusive que acabaram sendo transformados em obras de arte.
A exposição Joaquim Torres Garcia, 150 anos, tem entrada gratuita e vai ficar aberta de terça a domingo. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do CCBB ou no site ccbb.com.br/Brasília. Após o período em Brasília, o próximo destino da mostra será a capital mineira, Belo Horizonte, em julho. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Nas manhãs de sábado, a Mundo Livre dá um empurrãozinho no seu treino. Rock and Run. Rock and Run. Uma seleção sonora cheia de energia para você entrar em movimento. Especialistas trazem dicas sobre saúde, bem-estar, corrida e esportes em geral. Do aquecimento à linha de chegada, aumente o volume e acelere o ritmo que faz seu coração pulsar. Rock and Run, com Silvia Sprenger.
Hey, rockers and runners, bora ouvir música boa e se movimentar.
Sábados, 10 da manhã, na Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.